Bom dia, Ana. Bom dia, Taliane. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau, programa Conectados. Aqui é a deputada federal Reginete Bispo e é com muito carinho e solidariedade que me dirijo a vocês, marauenses, mas especialmente as mais de 130 famílias que tiveram que deixar suas residências em Marau, Vila Maria e Casca. O que aconteceu aqui em Marau é apenas o início de uma situação trágica que assola o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas estão sendo ou foram afetadas pelas enchentes no estado. O número de óbitos chegou até o momento a 95. 131 pessoas estão desaparecidas, 362 pessoas foram feridas e o número de desalojados é estarrecedor. Mais de 40 mil pessoas que perderam suas casas em todo o território gaúcho. Desabrigados são centenas de milhares. Em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a situação é trágica. E se tornou destaque no noticiário internacional. Vocês todos devem estar acompanhando. O centro histórico, a parte mais antiga da cidade, está inundada. O rio Guaíba subiu 5 metros e 27 centímetros acima do nível. A Cidade Baixa e o bairro Menino Deus, que são dois bairros populosos aqui do centro de Porto Alegre, também foi evacuado e quase 85% dos bairros da cidade ficaram sem luz e sem água entre domingo e hoje. No entanto, é importante destacar que medidas emergenciais estão sendo tomadas pelo governo federal em união com o governo estadual e municipal para acudir o povo gaúcho nesse momento de desespero e crise. O governo Lula tem insistido e tem tratado com muita propriedade a necessidade de enfrentarmos as emergências climáticas que se apresentam. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vivemos uma contradição, porque um período do ano é de seca, estiagem, e outro período de enchentes. Isso já está se tornando rotina no nosso estado. Então, socorrer as vítimas, dar condições de vida até que se restabeleçam, reconstruir as cidades, mas é fundamental que isso seja feito com uma outra base de planejamento. As cidades precisam ser planejadas. A vida em coletividade, em comunidade, precisa ser planejada do ponto de vista ambiental. Não podemos mais reconstruir as cidades, as casas, nos mesmos lugares que estão sendo reiteradamente destruídas. Precisamos incorporar novas tecnologias na construção de pontes, estradas e moradias. Mas mais que isso, precisamos elevar a nossa consciência ambiental e a nossa consciência social. Saber que enquanto não trabalharmos para recuperar o meio ambiente, respeitar a natureza, esses desastres vão acontecer e vão acontecer com maior intensidade. Por isso, tenho trabalhado junto ao governo federal e no comitê de crise que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de afirmar que qualquer projeto que venha a se constituir tem que se respeitar um processo de recuperação. Nesse planejamento, tem que contemplar ações de recuperação do meio ambiente, recuperação das nossas nascentes, desassoreamento dos rios, plantio, replantio de florestas e matas e um controle sobre o uso abusivo dos agrotóxicos, me desculpem, que tem sido perverso na destruição do meio ambiente, mas também das nossas vidas. No último período, tanto o Congresso Nacional quanto a Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul liberaram o uso indiscriminado de agrotóxicos, alguns deles proibidos em outros países pelo alto grau de intoxicação que pode causar, inclusive alguns altamente cancerígenos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, precisamos da união do poder público, mas, sobretudo, da sociedade civil. E isso nós temos acompanhado agora nessa tragédia que acontece, em outras que já aconteceram, que grande parte do socorro que chega através da solidariedade, do voluntariado, do povo que é sensível, que é solidário. Precisamos dessa força e dessa solidariedade no sentido de fiscalizar as ações dos governos, de propor alternativas e também daqueles setores da sociedade que não acreditam que o desmatamento, que o envenenamento dos rios e dos solos provoca isso que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. E para finalizar, quero dizer que hoje, ou melhor, na terça-feira, e hoje deverá estar entrando nos cofres dos municípios do Rio Grande do Sul, R$1,60 bilhão que foi a liberação das emendas parlamentares, as emendas individuais, as emendas de bancadas que solicitamos ao governo do presidente Lula que fosse liberado de forma emergencial aqui no Rio Grande do Sul para que os municípios pudessem atuar, especialmente os recursos da saúde. Também é importante dizer que o governo federal está aqui com o Exército Brasileiro, com a Marinha, com a Aeronáutica, está com a Guarda Nacional, está com a Defesa Civil, com muitos equipamentos, botes, aeronaves, helicópteros e atuando fortemente no resgate, mas também levando alimentos para aquelas populações que ainda se encontram isoladas. Graças a Deus, as águas em algumas regiões como dos vales do Caí, do Taquari, dos Sinos, começam a baixar e as pessoas começam a poder retornar para suas casas e verificar o que sobrou delas, né? também é importante destacar que nós estivemos, nós, a bancada federal, estivemos reunidas ontem pela manhã com o governo do estado. Em seguida, reunimos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar um conjunto de medidas e legislações para facilitar a execução de projetos de socorro aos municípios do nosso estado. Então, entre eles, a liberação das emendas parlamentares, que eu já falei, mas também uma medida provisória que facilite a aquisição de bens pelos municípios e também trabalhando pela PEC do teto de gastos, porque os governos vão precisar gastar, investir, e para isso precisa de flexibilidade, flexibilização das normas fiscais. Então, meus amigos e minhas amigas, desejo a todos uma excelente quarta-feira, deixando aqui como mensagem ao nosso povo, que é um povo aguerrido, de muita fé, muita esperança e muita solidariedade. O povo gaúcho é hospitaleiro e acolhedor, e temos de mostrar que não abandonamos uns aos outros, nem nos piores momentos. O meu apelo é para você, ouvinte, de procurar acolher quem está passando por algum drama pessoal neste momento, ou encaminhar para as autoridades, porque a dor e o sofrimento do outro afeta todos nós. A crise climática que afeta o meio ambiente afeta a todos nós. Por isso, vamos continuar trabalhando juntos e juntas para superar esse momento difícil, mas também reconstruir o nosso estado em outra base. Uma base de respeito ao meio ambiente, de respeito à natureza, de respeito à pluralidade e à diversidade, de respeito ao outro. Um abraço no coração de todos os ouvintes e até a próxima quarta-feira.